A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-114. Atitudes cristãs fundamentais. Fé. Agora temos falado sobre a anatomia da igreja, e eu disse que daria a vocês em partes. Tendo dito isso, aí vai. E como já vimos nesta série, e preparamos 4 mensagens, e passamos pela primeira fase, agora chegamos à segunda. Mas, como vimos, a igreja é projetada por Deus nas Escrituras para trabalhar em unidade como um corpo e se relacionar com sua cabeça, que é Jesus Cristo, como um corpo se relaciona com o cérebro humano. Nós somos o corpo de Cristo e tomamos essa metáfora do corpo de Cristo, que faz parte do ensino do Novo Testamento, e expandimos um pouco, para que possamos examinar um pouco mais profundamente algumas das implicações que essa metáfora tem. Como já vimos, a igreja, como qualquer corpo, deve ter um esqueleto, deve ter uma estrutura, e nós compartilhamos com você que a estrutura é o que lhe dá a forma, a capacidade de se levantar. O quadro é onde tudo se sustenta, como em um corpo humano todos os órgãos, todos os músculos, todos os tecidos estão ligados em algum ponto ao esqueleto. O esqueleto que fornece a estrutura. E nós falamos sobre essa estrutura ser rígida e inflexível. E é isso que os ossos são. Osso não se dobra, é rígido. Tem articulações e dobradiças, mas por si só fornece rigidez para a estrutura do corpo. E é precisamente isso que a igreja deve ter. E dissemos que o esqueleto da igreja envolve 5 grandes aspectos não negociáveis: honrar a Deus, exaltar a Cristo, buscar a santidade, proclamar a verdade e submeter-se à autoridade espiritual. E nós passamos por todas essas coisas e mostramos que essas coisas trazem o céu para baixo. Lembra desse tipo de imagem? Elas trazem o céu para baixo. Mas como qualquer corpo vivo, a igreja não pode existir apenas na forma esquelética. Isso não é tudo que existe, obviamente. Um esqueleto fornece estrutura, mas um esqueleto não está necessariamente vivo. Um corpo deve ter órgãos internos, deve ter fluidos bombeando, deve ter órgãos que filtram oxigênio e enviam toda a nutrição para todas as partes do corpo. Deve ter, em segundo lugar, sistemas internos. Então você começa com o esqueleto e depois vai para os sistemas internos. E os sistemas internos fornecem vida, eles fornecem vida. E isso também é verdade na igreja. Você pode ter a honra de Deus e o serviço pode exaltar a Deus e honrá-lo, e a exaltação de Cristo. E você pode ter a busca da santidade, a liderança pode ser comprometida com isso, e a proclamação da verdade. E o chamado para que as pessoas se submetam à autoridade espiritual. Mas também tem que ter, junto com isso, pessoas genuinamente vivas. Deve haver sistemas internos. E o que eu quero dizer com isso? Bem, atitudes espirituais. Digamos apenas o que são atitudes espirituais. A vida da igreja vem de atitudes espirituais, ou seja, o que há dentro das pessoas. O que há dentro das pessoas. Exteriormente, podemos cantar os hinos e podemos fazer as orações. E podemos passar pela adoração e podemos nos sentar e ouvir a palavra. E podemos nos apresentar externamente àqueles que nos guiam. Mas a vida real da igreja vem do interior da igreja. É por isso que o objetivo de tudo o que fazemos é transformar vidas. Como Paulo disse em Gálatas 4, sua paixão, sua oração, seu trabalho, sua dor era que Cristo fosse totalmente formado dentro deles. Essa é a mesma ideia quando Paulo, em Colossenses, diz que quer que a palavra de Cristo habite neles ricamente. Em outras palavras, é no interior que Deus quer trabalhar. Assim, o objetivo dos pastores e o objetivo dos líderes é que todas essas características esqueléticas, todas essas ênfases, gerem atitudes espirituais adequadas nos corações das pessoas. E para dizê-lo em seu sentido metafórico, que fôssemos capazes de pendurar órgãos nessa estrutura. Não são as ameaças externas que devem motivar a igreja a adorar ou a servir a verdade, ou se submeter à liderança, ou a se comportar. Não são ameaças externas que devem fazer isso. Não é a manipulação emocional que deveria fazer isso. Não é algum prestígio material, recompensa material, prestígio terreno, popularidade, proeminência ou respeito que deve motivar isso. Isso deve ser motivado por atitudes internas. Deve ser motivado de dentro para fora. Eu suponho que podemos ver isto resumido. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. E em Gálatas 5 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito de Deus quer produzir atitudes interiores, atitudes internas, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é absolutamente crucial. E é isso que realmente é o ministério pastoral. É o que a igreja se esforça para fazer. O que queremos fazer com você não é fazer com que você se adapte exteriormente, mas vê-lo transformado interiormente, certo? Não tentar manipulá-lo com toda a técnica de pregação possível, ou técnica musical possível, ou toda ameaça intimidante. Não ser arrogante, dominador e ditatorial. E não motivá-lo pelo pensamento de prestígio terreno ou respeito terreno, mas motivá-lo por dentro, para criar em seu coração a devoção a Cristo e ao Espírito da obra de Deus, na medida em que o Espírito produz essas atitudes internas. Sabe, eu olho para a igreja hoje e há muitas pessoas que querem consertar a igreja. Quer dizer, muitas pessoas percebem que a igreja não é tudo o que deveria ser, e algumas pessoas pensam que têm uma ideia do que deveria ser, e então abordam a transformação de uma igreja pela reorganização. Isso está acontecendo em todo lugar. As igrejas decidiram que nós precisamos de um novo estilo, que precisamos de um novo formato. Uma das coisas que me preocupa profundamente nessa linha é que há uma depreciação da pregação, e o novo formato minimiza a pregação e substitui todas as outras coisas que as pessoas acham mais interessantes ou mais divertidas. Apesar do fato de que 1 Tessalonicenses 5 diz: não desprezem a profeteia. O que isso significa? Não desprezem a pregação. O verbo desprezar significa menosprezar, depreciar, diminuir, subestimar, desconsiderar. Não diminua a pregação. Esse é o mandato. Em 1 Tessalonicenses 5:20, mas é exatamente isso que as pessoas estão fazendo. E a ideia hoje é que se você realmente quer colocar sua igreja no caminho certo, você precisa reorganizá-la. Você precisa criar um novo estilo, uma nova metodologia. E o que você acaba é com as mesmas pessoas no mesmo nível de compromisso espiritual, o que quer que seja, em uma estrutura diferente. E você ainda não chegou ao problema real. O compromisso com uma estrutura diferente não faz necessariamente nada para mudar o coração. E o que estamos realmente procurando são atitudes espirituais. E posso dizer-lhe isto: em todos os anos em que estivemos aqui, passamos muito pouco tempo na estrutura, muito pouco tempo em programas, muito pouco tempo em inventar estilos que pensamos que, de alguma forma, farão a diferença. E quase todo o nosso tempo trabalhando em atitudes do coração, porque então a igreja realmente se torna uma igreja de dentro para fora. E, francamente, se há alguma coisa que você aprende ao fazer isso, e a propósito, isto é a longo prazo, é por isso que você tem de ficar por volta de 25 anos, mas se aprendemos alguma coisa, é que se as atitudes espirituais estiverem certas, a estrutura, a forma e o estilo se tornarão muito menos importantes. Eu estava conversando com um pastor outro dia que disse: "Como está o seu culto de domingo à noite?" E eu disse: "Temos um grande culto de domingo à noite." Eu disse: "Nosso povo precioso e fiel vem e ouve a palavra de Deus." E ele disse: "Bem, quantos você tem?" E eu disse: "Bem, nós basicamente enchemos nossa igreja." Ele disse: "Você está brincando." E eu disse: "Não, não, nós temos um auditório que acomoda, eu não sei, 3 mil, 3.500 pessoas, se você apertar todo mundo. E nós basicamente enchemos nossa igreja no domingo à noite." Ele diz: "Bem, você sabe," ele diz, "você sabe, nós estamos indo muito bem no domingo à noite, mas nós realmente temos de trabalhar duro em nossa programação." Bem, eu realmente não disse qualquer outra coisa. Eu disse: "Oh, não trabalhamos muito em nossa programação. Por quê? Não é errado fazer isso. Talvez isso faça você começar. Mas a situação ideal é ter você aqui, porque veio aqui movido por seu coração. Eu não quero ter nenhum ursinho dançando. Nós temos uma cabeça falando e quatro caras cantando. Quer dizer, não é, na realidade, criativo. Não tem multimídia." Eu estava em um culto uma vez, onde eles tinham um cara vestido como John Wesley, cavalgando pelo corredor do meio. "Nós não temos nenhum cavalo, porque você se importa com a verdade e se importa em ser o que Deus quer que você seja. Você está aqui movido pelo seu interior, não porque forçamos você a fazer isso. Pessoas cheias do Espírito fazem coisas guiadas pelo Espírito, e elas estão em conformidade com o padrão bíblico para a vida da igreja, porque está em seu coração fazer isso. E essa é a abordagem difícil. Essa é a abordagem longa. Ou seja, você tem de trabalhar isso, mas você trabalha nisso pelo consistente ensino e pregação da palavra de Deus, e mantendo as pessoas em um padrão bíblico e observando-as crescer espiritualmente. Então, se uma igreja realmente quer fazer o que é certo, ela age em atitudes, não em coisas externas. Você pode usar o medo para motivar as pessoas. Você pode usar o medo. Algumas igrejas fazem isso. Há igrejas que, se você não aparecer em um domingo à noite, os anciãos vão à sua casa. Se você não entregar seu envelope toda semana, eles vão até sua casa. Se você perder a reunião de oração, eles estão lá para vê-lo e querem saber quais são os pecados. Você pode ser motivado pelo orgulho. Você pode ser motivado pelo legalismo. A ideia de que, se eu for lá, de alguma forma, Deus vai gostar mais de mim. Mas tudo isso é contraproducente, porque permite que as pessoas obtenham satisfação a partir de um motivo errado. Você nunca quer levar as pessoas a fazerem algo, porque quando elas têm a satisfação de fazer isso, elas ficam satisfeitas em fazer algo pelo motivo errado. Se você vai mudar uma igreja, se você quer mover uma igreja para o que ela precisa ser, trabalhe no coração. E o que funciona no coração? A verdade e o Espírito, certo? Então começamos com atitudes. Vamos falar sobre algumas dessas atitudes. Atitude número 1, e estas não estão necessariamente, conforme passamos por elas, em qualquer ordem particular, embora eu ache que as primeiras meio que pertençam ao começo. A primeira questão do coração, a primeira atitude de coração que queremos ver na vida do povo de Deus é fé. Fé, confiança em Deus. Quer dizer, se não estiver lá, será muito difícil fazer você acreditar em qualquer coisa que Deus disser ou confiar em suas promessas. Ou seja, é claro que a Bíblia diz que se você obedecer ao Senhor, sua vida será abençoada. Se você ouvir a sua palavra, você será feliz e realizado. Se você obedecer à sua palavra, você prosperará espiritualmente e terá um bom sucesso. Josué 1:8. Deus fez uma miríade de promessas. Você permanece no círculo de obediência e experimentará a plenitude do seu amor. Você desfrutará da proteção dele. Você desfrutará da segurança de sua salvação. Você terá paz, alegria e amor e todas essas coisas. E o Senhor atenderá a todas as necessidades da sua vida. E Ele tirará toda a sua ansiedade e a suportará por você. E todas essas promessas da Escritura. Mas elas não significam nada se você não acredita nele, certo? Portanto, a primeira atitude é uma atitude de fé. Agora, como você engendra nas pessoas uma atitude de confiança em Deus? Bem, só existe uma maneira de fazer isso. Você confia em alguém que conhece, certo? Você precisa conhecê-lo bem o suficiente para confiar nele. E voltamos para onde estávamos nas primeiras mensagens, que quando você vem à igreja, ou quando vem ouvir uma mensagem, um estudo bíblico, uma lição, lê um livro, faz suas devocionais, ou prepara uma lição da escola dominical, faça o que fizer, você deve estar constantemente exposto ao caráter de Deus revelado nas Escrituras. E quando você conhece seu Deus, com esse conhecimento, vem a confiança. Deixe-me mostrar uma ilustração disso. Vamos voltar ao pequeno profeta menor, Abacuque. A felicidade está sentada ao lado de alguém que sabe onde Abacuque está. Abacuque, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Quinto, a partir do último livro no Antigo Testamento, Abacuque. Agora, Abacuque tem um problema, um grande problema. Judá, o povo de Deus, o reino do sul, Judá, o povo de Deus, eles são infiéis a Deus. Eles não são apenas infiéis, são absolutamente pecaminosos, são hipócritas, são maus. E o profeta Abacuque não entende por que Deus não intervém. E assim, no versículo 2, seu oráculo, seu sermão ou seu peso é: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. E ele quer dizer com isso a lei divina. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. E isso significa para propósitos malignos. E a justiça é torcida. Agora, esse é o seu peso básico aqui. Ele está dizendo, veja, este é Judá, este é o Reino do Sul, formado originalmente, é claro, pelas tribos de Judá e Benjamim. Estes são teu povo, e estão desertando, e eles são maus, são iníquos. E eu continuo dizendo isso a ti, e continuo clamando por ti, e não fazes nada. O primeiro pedido de Abacuque foi que Deus descesse e trouxesse um reavivamento espiritual, e todos se arrependessem. Mas ele também deve ter incluído em sua petição que Deus deveria intervir e julgar, porque as pessoas não deveriam se dar bem com isso. E ele tem um verdadeiro dilema. Por que Deus também não está agindo? Ele não está vindo com um grande movimento de salvação e restauração. E ele não está vindo em julgamento. E o profeta não entende como Deus pode simplesmente olhar para isso e não agir. E aí vem a resposta no versículo 5. Olhe entre as nações, Abacuque, observe, espante-se, maravilhe-se, porque eu estou fazendo algo em seus dias e você não acreditaria se lhe dissessem. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele: eu não posso falar sobre isso porque você não acreditaria. Eu tenho de esperar até você ver isso. mas eu estou fazendo algo. Estou fazendo algo. O que ele está fazendo? Versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, e eles eram um povo vil, miserável e perverso, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles eram invasores, eles eram assassinos, eles eram perversos, eles eram saqueadores, eles massacravam as pessoas. No versículo 7, eles são pavorosos e terríveis. A única justiça e autoridade que eles têm é aquela que eles inventam. Origina-se com eles mesmos. Eles eram guerreiros cruéis e eficientes. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Termos muito gráficos, descritivos do trabalho feroz e formidável de devastação forjado por esses caldeus. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Você sabe o que isso significa? Quando eles tinham uma fortaleza com todas as muralhas de pedra, a maneira para você tomar a fortaleza era empilhar pedras, fazer uma rampa com elas e simplesmente marchar por cima. E era o que eles faziam. E no final do versículo 11, ele diz... Bem, o versículo 11 diz... Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles não adoram nada além de seu poderio militar. Eles são um povo perverso, vil e cruel. Bem, essa não é a resposta que ele queria. Eu acho que não. Eu realmente não acho que é isso que ele queria. Eu acho que ele queria um reavivamento. E se ele não conseguisse um reavivamento, ele queria que Deus desse um passo de forma sobrenatural e fizesse alguns julgamentos que levariam o povo a se arrepender, mas não os caldeus. Então agora ele tem outra pergunta. Primeira pergunta: Deus, por que o Senhor não age? Segunda pergunta: Deus, o Senhor vai fazer isso? Ele não entendia por que Deus não agia. E quando Deus disse, eu vou agir, ele não conseguiu entender por que Deus usaria os caldeus. Por quê? Porque os caldeus eram muito piores do que os judeus. Como Deus poderia usar um povo muito pior, não um povo da aliança, para entrar e massacrar o povo da aliança? Isso não fazia sentido em termos de como ele entendia o relacionamento do povo da aliança com Deus, o que ele achava que era um relacionamento salvador e libertador. E certamente não fazia sentido que Deus tornasse o juiz um povo pior. Ele tem um grande dilema. Para colocar isso em termos simples, ele não entendia por que Deus estava fazendo o que estava fazendo. Já se perguntou sobre isso? Não fazia sentido. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor não está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu suponho que você poderia fazer a mesma pergunta em nosso ambiente. Você poderia dizer, a igreja na América, a própria América, é iniquidade e maldade, e aumenta, e aumenta, e aumenta. E agora o Senhor está levantando pessoas que estão no centro do problema e não trazendo soluções. Por quê? Esse é o problema da história que Abacuque tem. Ele não entende por que tudo está se desfazendo, particularmente no que diz respeito ao povo da aliança. Bem, como ele vai resolver o seu dilema? Ele vai resolver seu dilema por sua teologia. No versículo 12, ele começa a pensar, começa a falar para si mesmo, realmente, no que, na verdade, é uma oração a Deus, mas são seus próprios pensamentos. Não és tu desde a eternidade? A primeira coisa que ele faz, ele está em areia movediça agora. Ele está afundando na areia movediça de seu dilema. Ele não consegue resolver o problema dele. Ele não entende e começa a afundar. ele está procurando por uma rocha e encontra aquela rocha no que ele sabe ser verdadeiro sobre Deus. A primeira coisa que ele diz é: tu não és eterno? Oh, sim, Deus, o Senhor, é eterno. O Senhor estava aqui antes deste problema começar. O Senhor vai estar aqui depois que o problema acabar. O Senhor é maior do que este problema. Esta é uma pequena ação. Este é um pequeno período de tempo no meio da história. E tu és o eterno Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, que sempre existiu e sempre será. Tu és muito maior do que esse pequeno momento da história. Veja, o que ele está fazendo é reafirmar o que ele sabe ser verdade sobre Deus. E isso se torna a rocha sobre a qual ele pode se encontrar. O Senhor é maior do que este problema. O Senhor, obviamente, entende como isto se encaixa no plano eterno. E então ele diz: ó Senhor, meu Deus, e ele usa o termo aqui para soberano. O Senhor não apenas é transcendente e eterno, e isto se encaixa dentro do esquema completo e eterno, e é um pequeno momento no meio da eternidade. O Senhor é muito maior do que isto, e também é onipotente. O Senhor está no comando disto. Nada está além do teu controle. E então ele diz: meu santo. O que ele quer dizer com isso? O Senhor não comete erros. Tudo o que o Senhor está fazendo se ajusta à sua perfeição. E então o profeta diz: nós não vamos morrer. O que ele quer dizer com isso? Deus é fiel. O Senhor não destruirá Judá, porque o Senhor tem uma aliança a cumprir com eles. Deus fez uma aliança com Abraão que deve ser cumprida com o povo de Deus. O Senhor fez promessas para eles de um reino, um futuro e salvação. E então o que Abacuque está fazendo? Ele está reafirmando que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus é perfeito e que Deus cumpre todas as suas promessas. E na rocha de seu conhecimento de Deus, Abacuque encontra uma posição segura e ele diz: entendo, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha. Veja, ele está sobre a rocha, o fundaste para servir de disciplina. Compreendo, seus olhos são puros demais para aprovar o mal. E o Senhor não pode olhar para a maldade com favor e então vai usá-los para julgar. Entendo isso. E o resumo disso tudo vem no final do versículo 4, no capítulo 2. O final do versículo 4, no capítulo 2. Eu gostaria que tivéssemos tempo para passar por tudo isso. Veja o que ele diz. O justo ou o reto viverá. Pelo quê? Pela sua fé. O justo viverá pela fé. Essa é uma declaração muito importante. Você deve sublinhá-la, colocar um pequeno asterístico, um tique ou algo assim, porque essa se torna uma afirmação-chave no Novo Testamento, não é mesmo? Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Repetida no Novo Testamento: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E é aí que ele estava. Ele foi ancorado por sua fé em Deus. Ele sabia que Deus era eterno, muito além de qualquer acontecimento no tempo. Ele sabia que Deus era soberano, encarregado de tudo. Ele sabia que Deus era santo e nunca cometeu um erro. E sabia que Deus era fiel e não violaria sua promessa. Deus estava fazendo o que tinha de ser feito. Agora você sabe, Abacuque se sente muito melhor agora. E as circunstâncias dele não mudaram. E eu amo o jeito que ele termina. Vá para o final do livro, versículo 17, capítulo 3. Versículo 17, capítulo 3. Agora, essa é uma linguagem que significaria muito para as pessoas na época e não significa tanto para nós hoje, até que entendamos o contexto. Ainda que a figueira não floresça, quer saber? As figueiras sempre florescem, nem haja fruto na vide. E sempre havia frutos nas vides. O produto da oliveira minta. E eu vou lhe dizer uma coisa sobre uma oliveira. Elas duram. Quando você vai ao jardim do Getsemane agora, eles apontam para algumas árvores que eles acreditam que eram mudas quando Jesus viveu e elas ainda estão produzindo azeitonas. E os campos não produzam mantimento, e os campos produziam alimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Em outras palavras, os animais deixem de parir e não sobre nenhum. E nos currais não haja gado. Em outras palavras, se tudo o que é comum, ordinário, cotidiano, confiável, natural, acontecer, repentinamente parar. Em outras palavras, se tudo ficar de cabeça para baixo, e tudo com o qual você sempre pôde contar, parar, se o mundo inteiro enlouquecer, de cabeça para baixo, de dentro para fora e de trás para frente, versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor. Isso é o que significa exultar. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele está dizendo isto. Quando eu não entendo as circunstâncias, eu entendo meu Deus. Você entendeu isso? E então o versículo 19, o resumo de tudo. O Senhor Deus é a minha, o quê? Fortaleza. Eu conheço meu Deus e faz os meus pés como os da corça. Corças são cabritos monteses. Já viu um cabrito montês voando pelo Alasca? Bem perto daquelas montanhas e daqueles penhascos rochosos escarpados. Você vê esses tipos brancos, chamam eles de ovelhas, mas eles são mais parecidos com um cabrito. E ficam bem na borda de uma saliência, com estabilidade absoluta e segurança. E ele está dizendo, Deus é a minha força, e eu posso estar no precipício em minha ignorância, e posso estar em um dilema insolúvel, e eu posso estar em uma circunstância da qual parece que não há escapatória, mas o Senhor faz meus pés como os pés de um cabrito montês, e Ele me faz andar por todos os altos com estabilidade, segurança e confiança. Você pode andar em qualquer precipício que vier a enfrentar na vida, se você tem confiança suficiente em seu Deus, certo? E como você consegue essa confiança? Conhecendo o seu Deus e aprendendo que Ele é eterno, soberano, santo, nunca comete erros e sempre cumpre as promessas. Isso é fé. Isso é fé. E essa é a atitude interior do coração que o povo de Deus deve ter. Isso é crucial para os sistemas internos da igreja. Dá-me um povo que acredita no seu Deus. Essa é uma das razões pelas quais não temos muitas pessoas em nossa igreja desmoronando. Como alguém disse certa vez, anos atrás, na verdade, uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Quando você conhece seu Deus, você pode enfrentar as tempestades. Você pode andar nos lugares altos com toda a segurança. Em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu amo isto. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Ah, isso é muito rico. Por um lado, vivo pela fé em Deus. E por outro, vivo pela fé em Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui? Eu vivo confiando no Filho de Deus. Agora, por que você confiaria no Filho de Deus? Por que você confiaria em Jesus? Por que você confiaria nele totalmente, em tudo? Sua resposta, porque ele me amou o suficiente para fazer o quê? Morrer por mim. E como Paulo disse em Romanos, se enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, quanto mais agora que pertencemos a ele, seremos salvos por meio de sua intervenção viva. Vivo pela fé em meu grande Deus, vivo pela fé em meu grande Salvador, que é pessoalmente dedicado a mim como aquele por quem ele morreu. Eu conheço meu Deus e conheço meu Senhor, e sei que meu Senhor prometeu que me sustentaria, que me protegeria e que me guardaria. Ele é o pastor, não é mesmo? Ele é aquele que protege suas próprias ovelhas. Meu Deus fica mais perto do que um irmão. Meu Deus nunca me deixará ou me abandonará, nem o Filho dele que fixou residência no meu coração. E o Senhor Jesus Cristo procura tudo de bom por mim. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por quem? Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo Jesus é o meio, a habitação, é poderoso, sempre presente. Cristo é o meio pelo qual Deus cumpre essa promessa, o meio pelo qual Deus atende a todas as nossas necessidades. É por intermédio do Cristo, sempre presente, que habita em nós. Eu tenho fé em Deus. Você não tem? Tenho fé na grandeza e no poder do meu Deus, na fidelidade do meu Deus, na perfeição do meu Deus e na santidade do meu Deus. E tenho confiança e fé em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E tenho fé para acreditar que o que ele começou, ele terminará. Eu tenho fé que quando Jesus disse que todo aquele que o Pai lhe der, virá a ele. E quem vier, ele receberá. E quem ele receber, ele manterá. E quem quer que ele mantenha, ele levanta. Eu tenho fé que Jesus vai me conduzir para a glória, não é mesmo? Eu tenho fé que ele suprirá minhas necessidades. Eu tenho fé que ele nunca deixará nada entrar em minha vida que eu não possa suportar, mas sempre proverá livramento. Eu tenho fé que ele derramará bênçãos sobre minha obediência. Eu tenho fé que ele me usará. Eu tenho fé que ele vencerá cada provação em minha vida vitoriosamente, se eu for obediente a ele. Eu tenho fé nele, confio nele, creio nele. Essa é a atitude inicial. Começa na salvação, porque a salvação ocorre quando você confia em Deus, não é mesmo? Você confia nele para perdoar seu pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o começo da fé, não é o fim, é apenas o começo. E então o justo viverá pela fé. Essa é a primeira grande atitude. Então, o que o pregador, o que o líder deve produzir em seu coração? A confiança do apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios 5:7 disse: andamos por fé, não por vista. Não avaliamos a vida pelo que vemos, sentimos, cheiramos e tocamos. Nós avaliamos a vida através dos olhos da fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas não é um pensamento positivo, é construído sobre a rocha do caráter de nosso Deus e o caráter e obra de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando você tem essa fé, você pode enfrentar qualquer coisa na vida. Quando você sabe que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, então você pode aceitar qualquer coisa. Quando você sabe que nada jamais separará você do amor de Cristo, absolutamente nada, nem vida, nem morte, ou coisas presentes ou futuras, ou altura, ou profundidade, ou qualquer outra criatura, nem qualquer coisa, quando você sabe disso e crê, você pode confiar em todas as situações. E esse é o início, essa é a atitude inicial. A fé se torna o escudo. Efésios 6,16. Você apaga todos os dardos inflamados do maligno com fé. Quando Satanás tenta você a fazer alguma coisa, isso é detido pela sua confiança. Eu lhe disse isso há alguns meses. Pecado é o que você faz quando não está satisfeito com Deus. E se você não está satisfeito com Deus, é porque você não o conhece. Então, o que protege você da tentação é a fé. Tiago 1 diz: peça com fé e você receberá. Hebreus 10:22 diz: aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé. Hebreus 12 diz: corra pela fé. Romanos 4 diz: sê forte na fé como Abraão. Portanto, a primeira atitude é confiar em nosso Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, sábio, amoroso, gracioso e justo, e em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que prometeu salvá-lo eternamente. E essa atitude é a atitude sobre a qual você constrói sua vida. Bem, esse é um. Nós temos muito mais para seguir da próxima vez. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa juntos. Senhor, queremos conhecer-te, conhecer-te tão bem para que haja confiança inequívoca. Nós sabemos que o conhecimento vem por meio da palavra. Também vem por meio de uma vida de experiência. A razão pela qual Paulo pôde dizer "nada nos separa do amor de Cristo" é porque todas as dificuldades imagináveis entraram em sua vida e ele estava falando por experiência própria. Ele havia enfrentado demônios. Ele havia enfrentado a morte. Tudo o que a vida poderia trazer, principados e potestades o atacaram. Nada disso jamais o separou de ti. E assim, Senhor, à medida que passamos a conhecer a palavra e à medida que passamos pela vida e desfrutamos do cumprimento de tua promessa de proteção em todas as situações, nossa fé pode aumentar, crescer mais e mais forte, para que verdadeiramente nós sejamos os justos que vivem pela fé, que essa seja a atitude dominante de nossos corações, total confiança naquele que é absolutamente digno de nossa confiança. Em nome de teu Filho, nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.